em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 7 de novembro. Lá fora hoje, excelente tempo, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Barco Lombeiro. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin diz que mais 50 mil homens já se encontram a combater na Ucrânia. Avião de guerra do Congo Democrático entrou no espaço aéreo do Ruanda, Kigali, acusa Kinshasa de provocação. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Enfermeiros estão em greve. Quem sofre as consequências são aqueles que ocorrem aos hospitais.
Agora, desde sexta-feira, a bebê com febre, voltando em casa. A bebê vai ficar como? Quando voltar com ele em casa, morre!
Caso Lusati deve chegar ao fim esta semana, advogado do principal acusado quer a libertação imediata do mesmo.
A restituição imediata do arguído Pedro Lusati por esgotamento do prazo de prisão preventiva.
Fique connosco. Vamos ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que 50 mil soldados recentemente mobilizados se encontram agora inseridos em unidades de combate na Ucrânia. Um total de 80 mil estão nas zonas que chamou de Operação Militar Especial e os restantes, recentemente mobilizados, encontram-se em campos de treino. Em setembro, o governo russo anunciou o que chamou de uma mobilização parcial de centenas de milhares de novos recrutas e na semana passada Putin disse que um total de 318 mil tinham sido mobilizados. Na Ucrânia, o presidente da Câmara da Capital, Kiev, Vitaly Klitschko, avisou que a população se deve preparar para um inverno duro devido aos ataques russos às infraestruturas do país, incluindo centrais elétricas. Klitschko disse que o futuro da Ucrânia depende dos preparativos que se fizerem agora para fazer face a essa situação, que restringe também o abastecimento de água. Entretanto, um destacado conselheiro do presidente ucraniano disse hoje que a Ucrânia nunca se recusou a negociar com Moscovo, e o país está pronto para negociações com o futuro líder do país, mas não com Vladimir Putin. Mikhail Podolyak comentava uma notícia do jornal Washington Post, segundo o qual a administração Biden está a encorajar os líderes ucranianos a assinalarem a sua prontidão em negociarem a paz. Mikhail Podolyak disse que a posição da Ucrânia foi sempre conhecida e aberta, mas é óbvio que Putin não está pronto a negociar e a Ucrânia diz que por isso está pronta a negociar com o líder futuro da Rússia. A Ucrânia acusou, entretanto, tropas russas de ocuparem casas privadas na cidade de Kherson, de onde as autoridades russas evacuaram milhares de pessoas para se preparar para uma batalha de ruas pela cidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subramaniam Jaishankar, chegou a Moscovo para discutir questões económicas, mas a guerra na Ucrânia será também alvo das discussões. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano disse que a Índia sempre sublinhou a necessidade de se resolver o conflito por meios diplomáticos e que o ministro indiano irá reiterar isso. A Índia tem continuado a comprar petróleo russo, apesar das sanções internacionais, e as relações económicas entre os dois países deverão ser o principal tópico das negociações. O governo do Ruanda disse que um jato da Força Aérea da República Democrática do Congo violou o seu espaço aéreo no que disse ser um ato de provocação. As tensões entre os dois países têm vindo a aumentar, com o Congo Democrático a acusar o Ruanda de apoiar os rebeldes do movimento M23. No sábado, delegações dos dois países reuniram-se em Luanda a convite do presidente João Lourenço. Um comunicado disse que as duas partes vão manter o diálogo político como meio de se resolver a crise política entre os dois países. Iniciou-se hoje uma nova ronda de conversações entre o governo da Etiópia e representantes da região de Tigray para se discutir os pormenores militares e outros do acordo de paz assinado na semana passada na África do Sul. Esta nova ronda decorre sob mediação do Quênia em Nairobi e envolve comandantes militares de ambas as partes, juntamente com os principais negociadores políticos. Entre as questões a serem resolvidas, encontram-se a monitorização do acordo e o recomeço da ajuda humanitária à região de Tigray. Uma fonte ligada ao processo disse que estas negociações deverão prolongar-se até quarta-feira. Uma fonte ligada disse que as duas partes já tinham um acordo num lugar de comunicações para discutir quaisquer possíveis incidentes. O governo etíope disse que a guerra causou o que chamou de estragos colossais e que o país vai precisar de 20 mil milhões de dólares para a reconstrução. Dirigentes religiosos, políticos e familiares congregaram-se hoje na cidade de Bukoba, na Tanzânia, perante os caixões de 19 vítimas do desastre aéreo do domingo, quando um avião se despenhou no lago Vitória. O avião transportava 43 pessoas e preparava-se para aterrar em Bukoba, despenhando-se no lago durante uma tempestade. O primeiro-ministro Kassim Majaliwa saudou um pescador que foi o primeiro a chegar ao local, salvando algumas pessoas. Representantes do fabricante do avião estão a caminho da Tanzânia para as investigações. Na conferência sobre o clima a decorrer em Sharm el-Sheikh, no Egito, dirigentes de vários países continuaram hoje a fazer promessas de mudanças em política para combater as mudanças climáticas. A conferência está também a ser uma oportunidade para encontros bilaterais. A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, avistou-se com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, com quem discutiu questões energéticas e de imigração.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com uma greve que afeta todos. Os enfermeiros entraram em greve à escala nacional. O governo parece mostrar-se disposto a negociar, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O Ministério da Saúde angolano convocou o Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos da Saúde para uma reunião esta terça-feira, visando contornar a greve que os trabalhadores observam desde esta segunda-feira em todo o país. A informação foi prestada pelo secretário-geral do sindicato, Cruz Mateta, que assegurou à Voz da América que, apesar do diálogo anunciado, a greve não vai ser suspensa enquanto não houver um acordo que satisfaça as exigências dos trabalhadores. Mateta disse que a aderência à paralisação pelo país é de 75% e aproveitou para denunciar que profissionais de algumas unidades hospitalares do país estão a ser coagidos a não aderirem à greve por parte de alguns responsáveis.
Nós vamos ir nas negociações com peso assente, cabeça erguida, e vamos manter sempre a nossa posição. Se caso não houver soluções concretas, a greve vai continuar. Isso é para pressionar o governo. Como ele é que tem a faca e o queijo, tem autoridade, em vez de ter autoridade, é autoritário, só colocou para impor o quê? Mas os profissionais de enfermagem não querem isso. Queremos dignidade. Aquilo que está acordado deve ser executado na sua íntegra. Na saúde, tem quase 10 anos, nunca mais o Ministério da Saúde promoveu, criou promoção, mas já só sempre concurso de ingresso, de ingresso, de ingresso. Como é que nós vamos admitir um trabalhador que já está 10 anos, 20 anos, ganha menos do que um trabalhador que está a entrar hoje com a mesma categoria, ganha menos? Então, esse enfermeiro merece dignidade. E a dignidade dele passa, primeiro, a criação de condições de trabalho, ter casa, pelo menos, também.
Entre outras reivindicações, os profissionais exigem o pagamento das horas extras, de acordo com a lei, o pagamento dos subsídios da Covid-19 extensivo aos profissionais que estiveram em serviço nos bancos de urgência. Eles entendem que tanto estes como aqueles que prestaram assistência aos doentes internados estiveram expostos aos mesmos riscos de saúde. Os grevistas querem igualmente ver assegurado o subsídio de férias sem desconto, a atualização e promoção de todos os trabalhadores que adquiriram novo perfil académico. Os enfermeiros e técnicos de saúde garantem que durante a paralisação estarão em funcionamento os piquetes para garantir os serviços mínimos de assistência aos doentes. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A greve, como ouvimos, está em todo o país e, apesar de estarem, portanto, os serviços de urgência estarem a funcionar, está a afetar o público em geral. Em Benguela, o João Marcos foi ver o que se passa. Ele foi até ao Hospital Geral da cidade.
Profissionais de enfermagem explorados, doentes prejudicados! Profissionais de enfermagem explorados, doentes prejudicados!
O lema desta greve por tempo indeterminado, bem que se ajusta à situação da filha de Helena Maria, uma das várias mães que tiveram de abandonar o Hospital Geral de Benguela sem assistência para os seus pequenos.
A bebê está com muita febre, tosse e diarreia. Fomos primeiro no dispensário, nos disseram vão no banco de urgência. Chegamos lá no banco de urgência, disseram que não, hoje não há atendimento porque os enfermeiros estão de greve. E pedir para que resolvam o problema dos enfermeiros, para que eles também possam resolver o nosso problema. Agora, desde sexta-feira a bebê com febre, voltando em casa, a bebê vai ficar como quando voltar com ele em casa? Morre! Muita gente, nós vinhamos aqui, quase nos contamos, éramos 25 mães. As que têm condições foram nas clínicas. Se tivesse dinheiro que chega, pelo menos 2 mil, eu iria num posto privado para fazer análise com a minha filha.
Em declarações à Voz da América, Domingos Tacuaia, porta-voz da greve no HGB, lamenta que nem mesmo as negociações anteriores tenham servido para garantir a implementação de subsídios aprovados pelo Presidente da República.
Está difícil, está difícil. Estamos sempre a negociar, sempre a negociar. Está difícil. Desta vez escrevemos, outra vez a resposta foi negativa. Dali partimos para a greve em todo o território nacional.
Quando fala em melhores condições de trabalho, qual é a realidade das nossas unidades sanitárias?
Não é? São difíceis, são condições difíceis, condições péssimas, não é? Não é a nível dos hospitais, a nível dos postos médicos, dali essa reclamação. Pode percorrer o país, verás, e pode constatar isto.
E estão encerrados os serviços ambulatórios e as consultas externas nos 10 municípios da província. Segundo os grevistas, os serviços mínimos, com metade dos profissionais em cada área, estão assegurados, como salas de parto, bloco operatório, cuidados intensivos e hemodiálise. Não há ainda nenhum pronunciamento do setor da saúde, que deverá avançar para mais uma ronda negocial. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos mudar de assunto, vamos para Luanda. Vai chegar ao fim esta semana o julgamento dos réus do chamado caso Lusati, que envolve o alegado desvio de dezenas de milhões de dólares da Casa Militar da Presidência. Mas, mesmo antes de ser conhecida a decisão do juiz, o advogado do principal acusado, o major Pedro Lusati, iniciou processos paralelos em tribunal para a libertação do seu cliente e a devolução dos milhões encontrados em sua posse. Coco Mucuta.
Segundo o advogado de Pedro Lusati, Francisco Muteca, no pedido de habeas corpus, além da ilegalidade da prisão, é também pedida a restituição dos bens de Pedro Lusati.
O advogado do arguido Pedro Lusati, por razões de estratégia processual, deu entrada de dois instrumentos jurídicos, um que é o habeas corpus, dirigido para o juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, e outro que é o requerimento sobre a restituição imediata do arguído Pedro Lusati por esgotamento do prazo de prisão preventiva para o juiz titular do processo, isto é, para o juiz do julgamento.
Muteca afirma que a exigência da defesa é com base nos preceitos legais.
Isto está previsto no artigo 283 do nosso Código de Processo Penal e deve o juiz titular do processo apenas as cumprir e não o próprio tribunal violar gravemente o preceito constitucional e a legitimidade das garantias dos arguídos em sede do processo penal.
A leitura da sentença de Pedro Lusati está marcada para 10 de novembro. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, e nós vamos, de certeza, seguir essa sentença nesse dia 10, portanto, na quinta-feira. E agora vamos falar de algo que pode chocar muitas pessoas. O Instituto Nacional da Criança em Angola, o INAC, acaba de revelar que uma grande percentagem de casos de abusos sexuais contra menores são cometidos por professores. Norberto Sateco.
Em declarações à Voz da América, o diretor do INAC, Paulo Calés, revelou que só no primeiro trimestre desse ano foram registrados mais de 1000 casos em Angola, sendo que na sua maioria envolvem professores do ensino público.
Este ano, mais de 1000 casos temos registro de 250 casos que foram vítimas as crianças, no qual os abusadores foram professores e diretor de escola. Então, dessas 250, por aí, 60 ficaram concebidas.
As crianças entre os 10 aos 17 anos são as principais vítimas. Os casos ocorrem geralmente em período extraescolar, em hospedarias e até mesmo na via pública no interior de viaturas. Face ao quadro, as autoridades manifestam-se preocupadas e lançam uma campanha de sensibilização dirigida aos vários segmentos da sociedade, que irá terminar em março. Entretanto, o Calés levanta um outro entrave relacionado com a fraca colaboração das instituições, embora existam alguns detidos e suspensos.
E me parece que há pouco envolvimento das direções da escola em levar a sério qualquer denúncia que as crianças possam apresentar. Então, estamos a trabalhar com a escola, estamos a rever os procedimentos, estamos a capacitá-los. E, nesse momento, há professores detidos, há professores expulsos do Ministério da Educação.
O sociólogo Mariolica diz não ser novidade este fenómeno, que demonstra a decadência de valores da sociedade angolana.
Nós estamos numa sociedade corrompida, numa sociedade onde os valores têm sido muito pisoteados, de modo que penso que alguns professores aproveitam isso como moeda de troca para que alunas, por exemplo, passem de classe.
O INAC diz também que está a trabalhar de forma articulada na identificação e análise dos casos para poder apresentar uma proposta no próximo ano que contará para o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Menores. Em relação ao AMBO, só este ano há registro de 53 casos de abusos contra menores, enquanto que ao nível nacional dados indicam acima de 1.000 casos contra os 4.000 registrados no ano anterior. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington em português para a África. Neste momento, aqui na capital americana, são 12 horas e quase 18 minutos. Mudamos de hora no fim de semana, por isso aqui estamos uma hora mais atrasados. Mas, para vocês, é tudo à mesma hora. 12 horas e 18 minutos aqui na capital americana. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. E ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, ouvinte, não se esqueça, logo que anunciarmos quem é o nosso convidado e qual é o tema a ser debatido, os ouvintes podem de imediato começar a mandar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. O governo angolano anunciou um plano integrado para a capital do país, orçado em mais de 24 mil milhões de dólares. São mais de 2.600 projetos, obras como estradas primárias e secundárias, valas de drenagens, infraestruturas de saúde e educação, iluminação pública, requalificação de vários bairros da capital e tudo isso a ser concluído em 5 anos. Especialistas, contudo, falam em precipitação do executivo e dizem que a questão mais grave de Luanda é demográfica, muito mais demográfica que de outra ordem. Se não se reduzir a população, este plano para Luanda não vai muito longe. Manuel José.
A Voz da América procurou alguns especialistas e falou com Miguel Moyo, entendido em construção urbana, que avisa o executivo o que tem de fazer antes de fazer obras.
Não vejo que seja, na verdade, um problema de âmbito puramente técnico, mas tem um problema socioeconômico muito forte que tem que ser resolvido primeiro.
E para isso, aconselho estudos profundos.
Porque nunca houve previsões sérias. Porque você põe um indivíduo lá na cabala, não consegue vir trabalhar, as crianças não vão à escola. O que é que ele faz? Abandona o bate-chapa que deste lá, volta para o próprio habitat. Você cria uma centralidade, no arredor tem sempre Museca. E qual é a origem do Museca? É sempre criar charcos, esgotos a céu aberto. Se não houver planificação, estudos de engenharia coerente com as políticas habitacional, o desenvolvimento socioeconômico, não consegue fazer nada.
O especialista em construção civil aponta caminhos para a capital do país.
Em Cassoalala tem 20 fábricas, 100 indústrias transformadoras de todo tipo. Então, as pessoas podem serem colocadas em fogos habitacionais, logo em busca de um trabalho, onde tem 100 mil quadros mensais, e há lá uma regalia, vai ver, vai ter êxodo para lá. E você vai ter espaço para construir sem grandes zangas sociais.
Outro especialista, mais em gestão de políticas públicas, David Kissadila, tem o mesmo entendimento?
É aquela euforia das promessas eleitorais. Agora é para mostrar que vai se cumprir já aquilo que se prometeu. As coisas não é bem assim que funcionam, não é? É preciso descongestionar Luanda. Não é acordou, dormiu, acordou, pronto, agora plano para Luanda. É preciso um estudo multissectorial para funcionamento.
Outra opinião, a do construtor civil Rui Manuel.
As pessoas, por exemplo, do interior estão a emigrar para Luanda. Se ele cria as condições, por exemplo, no interior, vai fazer com que as pessoas saiam daqui e vão para o interior. Ele, se não fizer isso, não tem como, mesmo com essas obras, não vai ter nada.
Um outro problema diagnosticado por Rui Manuel.
Esses nossos governantes são os comerciantes. As tais empresas que eles põem para fazer esse tipo de trabalho, são empresas que às vezes nem têm condições. Eles querem só tirar dinheiro. Não entende onde arranja um gajo que não entende foi aí à frente. Não tem pessoas sérias.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. É a Liga dos Grandes, a sorteia para os oitavos de final foi hoje. Duas equipas portuguesas estão lá. Benfica apanhou o Bruges da Bélgica, que recorde-se, estava no grupo do Porto, onde ganhou 4-0 e depois perdeu em casa também por 4-0 e ficou em segundo lugar. Sorte para o Benfica. Porto tem pela frente o Inter de Milão. Leipzig tem pela frente o Manchester City. Grande eliminatória vai ser aquela entre o Liverpool e o Real Madrid. E também aquela entre o Paris Saint-Germain do Neymar e o Bayern de Munique. Este vai ser fogo. Temos ainda Milão-Tottenham, Eintracht Frankfurt-Napoli e Borussia Dortmund-Chelsea. Aos campeonatos europeus de futebol e começamos em Portugal, onde o Benfica está imparável. Ontem deu sova no campo do Estoril, 5-1. Porto também deu sova, 4 batatas na capoeira do Paços de Ferreira. Sporting bateu a Vitória de Guimarães por 3-0, mas a surpresa foi a derrota em casa do Sporting de Braga. Parece estar subitamente a atravessar um mau período. Perdeu em casa com o Casa Pia por 1-0, o que beneficiou o Benfica e o Porto. O Benfica está em primeiro com 8 pontos de vantagem sobre o Porto em segundo. Braga caiu para terceira, um ponto do Porto. Casa Pia, grande surpresa, está em quarto, com menos 2 pontos que o Braga. Sporting está em quinto, muito atrasado, a um ponto do Casa Pia, a 12 do líder. No próximo fim de semana temos a última jornada do campeonato antes da interrupção para o Mundial. Interrupção de 1 mês e meio. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, a quem é que isso vai beneficiar?
Eu acho que ninguém já serve nada, ou seja, os jogadores, há muitos jogadores que vão sair, vão para o Mundial, não sabemos como é que regressam, quando é que regressam, e nós temos de estar preparados, obviamente já pensámos em tudo aquilo que é a nossa, e como fazemos sempre, o nosso plano de trabalho, a nossa comunicação que temos com os atletas, aquilo que vamos fazer nesse período também está pensado. Agora não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial para as equipas, depende, acho que, de muitos fatores.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, Real Madrid está hoje no campo do Rayo Vallecano em nono lugar. Se ganhar hoje, Real volta para o topo com mais um ponto que o Barcelona, que este fim de semana bateu o Almeria por 2-0. Atlético Madrid atrasou-se, empatou em casa com o Espanhol a um golo, mantém-se em terceiro lugar, a 8 pontos do Real, que tem menos um jogo, e a 10 do Barcelona. Em Inglaterra, Arsenal, esse continua numa boa. Foi ao campo do Chelsea a ganhar por 1-0, mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Manchester City, que suou para bater o Fulham por 2-1, com golo da vitória de penalti e já no prolongamento. Liverpool ontem foi a Londres bater o Tottenham por 2-1 e a equipa surpresa ao Newcastle deu sova, surra ao Southampton 4-1, ascendeu ao terceiro lugar com mais um ponto que o Tottenham. Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo perdeu com o Aston Villa na estreia do novo treinador do Villa, Unai Emery. CR7 a jogar desde o princípio, mas há agora notícias que, com efeito, e como nós já tínhamos afirmado, o Manchester United quer deixar Ronaldo ir-se embora em janeiro, depois do Mundial. Vamos ver. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. Portanto, não se esqueça, vem aí o Mundial de Futebol. A Voz da América está a planear a ter analistas para nos acompanharem nestes jogos que se iniciam dentro de aproximadamente 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, portanto, no Qatar, quando se iniciar o Campeonato do Mundo com a equipa da casa, claro está, o Qatar, a abrir o campeonato. Muitas boas equipas lá, algumas afetadas por muitas lesões devido aos jogos que estão a ser muitos agora para se tentar, vá lá, incluir todas as competições nacionais antes, o maior número de jogos possíveis, para depois do Campeonato do Mundo haver tempo para terminar todas essas competições. Portanto, muitos jogadores lesionados, mas as seleções também vão ter muito pouco tempo para se prepararem, cerca de uma semana e meia. Portanto, vamos a ver qual a situação. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo, aqui, a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, emissão em português, neste 7 de novembro de 2022. Aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos, são 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, continua Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, Anashuan Kalle. Ao microfone, Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. E nas notícias iremos destacar o facto da Rússia dizer que tem 50 mil novos recrutas a combater na Ucrânia. Ruanda acusa o Congo Democrático de provocação após avião congolês ter penetrado no seu espaço aéreo. E representantes da Etiópia e Tigray reúnem-se para discutir a aplicação do Acordo de Paz assinado na semana passada. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Com notícias em texto, áudio e vídeo, basta escrever VOA Português. O nosso contacto do WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que 50 mil novos soldados recentemente mobilizados se encontram agora inseridos em unidades de combate na Ucrânia. Um total de 80 mil estão nas zonas de que chamou de Operação Militar Especial e os restantes recentemente mobilizados encontram-se em campos de treino. Em setembro, o governo russo anunciou o que chamou de uma mobilização parcial de centenas de milhares de novos recrutas e na semana passada Putin disse que um total de 318 mil tinham sido mobilizados. Entretanto, um destacado conselheiro do presidente ucraniano disse hoje que a Ucrânia nunca se recusou a negociar com Moscou e o país está pronto para negociações com o futuro líder da Rússia, mas não com Vladimir Putin. Mikhail Podolyak comentava uma notícia do jornal Washington Post, segundo o qual a administração Biden está a encorajar os líderes ucranianos a assinalarem a sua prontidão em negociar a paz. Podolyak disse que a posição da Ucrânia foi sempre conhecida e aberta, mas é óbvio que Putin não está pronto a negociar e a Ucrânia diz que, por isso, está pronta a negociar com o líder futuro da Rússia. O governo do Ruanda disse que um jato da Força Aérea da República Democrática do Congo violou seu espaço aéreo no que disse ser um ato de provocação. As tensões entre os dois países têm vindo a aumentar, com o Congo Democrático a acusar o Ruanda de apoiar os rebeldes do movimento M23 de maioria Tutsi. No sábado, delegações dos dois países reuniram-se em Luanda a convite do presidente João Lourenço. Um comunicado disse que as duas partes vão manter o diálogo político como meio de resolver a crise entre os dois países. Iniciou-se hoje uma nova ronda de conversações entre o governo da Etiópia e representantes da região de Tigray para se discutir os pormenores militares e outros de acordo do acordo de paz assinado na semana passada na África do Sul. Esta nova ronda decorre sob mediação do Quênia em Nairobi e envolve comandantes militares de ambas as partes, juntamente com os principais negociadores políticos. Entre as questões a serem resolvidas, encontra-se a monitorização do acordo e o recomeço da ajuda humanitária à região de Tigray. Uma fonte ligada ao processo disse que estas negociações deverão prolongar-se até quarta-feira. Essa fonte disse que as duas partes já tinham um acordo num sistema de comunicações para discutir quaisquer possíveis incidentes. O governo etíope disse que a guerra causou o que chamou de estragos colossais e que o país vai precisar de 20 mil milhões de dólares para a reconstrução. Dirigentes religiosos, políticos e familiares congregaram-se hoje na cidade de Bukoba, na Tanzânia, perante os caixões de 19 vítimas do desastre aéreo do domingo, quando um avião se despenhou no Lago Vitória. O avião transportava 43 pessoas e preparava-se para aterrar em Bukoba, despenhando-se no lago durante uma tempestade. O primeiro-ministro Kassim Majaliwa saudou um pescador que foi o primeiro a chegar ao local, salvando algumas pessoas. Representantes do fabricante do avião estão a caminho da Tanzânia para as investigações.
12:34, Washington DC, missão vespertina da Voz da América. Agora o espaço de reportagem e começamos em Cabo Verde. Uma semana depois do Presidente da República ter criticado fortemente a deficiência política, ou melhor, de transportes marítimos de Cabo Verde, e meses após a morte do adolescente por falta de transporte para a capital para tratamento, o governo colocou na Ilha da Brava, a mais isolada de todas, o barco de guarda-fronteira e 11 militares para qualquer eventualidade. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que os residentes querem uma solução definitiva.
Adalberto Martins pede também a resolução definitiva do problema da ligação marítima de transporte de passageiros e cargas com outros pontos do país, com realce para o Fogo e a cidade da Praia.
Com esta embarcação aqui permanente na ilha, sentimos muito mais seguros. Mas, por outro lado, não consegue resolver a questão de abastecimento à ilha. A ilha, às vezes, passa por algumas dificuldades, precisamente porque a demora de ligação Fogo Bravo, Praia Brava, e quando isso acontece, por vezes, não se consegue trazer carga para Bravo, porque o Fogo também sente a mesma necessidade. E passamos alguns dias com essa dificuldade de abastecimento de alimentos para a necessidade para Bravo.
Todd Moll, empresário bravense, congratula-se com a medida tomada pelo governo, mas espera que seja algo duradouro e não temporário.
Se veio para ficar, está tudo bem. É uma medida que pega por tardia, mas é bem-vindo e esperemos que seja uma decisão permanente até que tenhamos definitivamente a solução de transporte de ir para Brava resolvida. Já ouvi falar de projetos, mas Cabo Verde sempre vive de projetos, não é? E as pessoas que estão céticas a esse assunto também têm razão, porque já acostumamos com esse tipo de atuações em Cabo Verde, que toma-se uma medida, depois esquece-se do mês, não é?
Vasco Spínola vive na cidade da Praia, mas é um cidadão natural da Brava, que diz acompanhar com muita atenção a situação da ilha que lhe viu nascer. Afirma que a medida tomada pelo Executivo é considerada positiva desde que resolva definitivamente o problema da população.
Agora, nem a medida que hoje temos barco, amanhã não temos barco, isso não é duradouro. E nós já vimos isso dos sucessivos governos. Colocam um barco no porto e depois, um mês, seis meses já não há isso. Vamos esperar que tudo resolva e que não seja uma meia medida.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E agora falemos de saúde, começando em Moçambique. Os médicos deste país decidiram adiar a greve, cujo início estava previsto para esta segunda-feira, 7 de novembro, na sequência do progresso das negociações com o governo para resolver os problemas que inquietam, na sequência também da implementação da tabela salarial única, TSUO2, em Maputo, reporta o Alfredo Júnior.
As reivindicações dos médicos são relacionadas com a nova tabela salarial única, TSU, da função pública. E Milton Tatia indica que alguns dos pontos foram ultrapassados, apesar de não indicar quais.
Houve alguns consensos alcançados e outros que não foram de acordo. Ainda não existem acordos em relação a um ponto fundamental do nosso caderno reivindicativo, que é o enquadramento, e ainda não existem acordos em relação a alguns subsídios que nós temos por lei, nosso Estatuto do Médico, e por decreto, regulamento do Estatuto do Médico na Administração Pública.
Caso o governo não solucione as questões levantadas no caderno reivindicativo, a classe médica poderá iniciar a terceira greve nacional para o dia 5 de dezembro de 2022. Tatia recorda promessas não cumpridas pelo governo em ocasiões anteriores.
A classe ainda não está satisfeita. A classe ainda tem na sua memória várias promessas e vários acordos, inclusive acordos por escrito, com o governo que não foram satisfeitos.
Noutro ponto, o governo reconheceu que em outubro houve casos de redução de salários com a entrada em vigor da TSU, mas Armindo Tiago, ministro da Saúde, garantiu que todas as preocupações apresentadas serão ultrapassadas.
Para que primeiro a greve possa não ocorrer e, em segundo lugar, para que possam ser resolvidos de forma a curto, médio e longo prazo as questões em discussão.
Na última sexta-feira, e sob a ameaça de greve, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, juntou-se ao ministro da Saúde, Armindo Tiago, nas negociações com os médicos que viabilizaram o adiamento da greve. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Enquanto em Maputo os médicos adiam a greve, os enfermeiros em Luanda avançam e já foi convocada uma reunião com o sindicato. Consta que pelo menos 75% do pessoal de enfermagem quer participar desta greve. Em Benguela, o João Marcos foi até o Hospital Geral e traz a seguinte reportagem.
O lema desta greve por tempo indeterminado, bem que se ajusta à situação da filha de Helena Maria, uma das várias mães que tiveram de abandonar o Hospital Geral de Benguela sem assistência para os seus pequenos.
A bebê está com muita febre, tosse e diarreia. Fomos primeiro no dispensário, nos disseram vão no banco de urgência. Chegamos lá no banco de urgência, disseram que não, hoje não há atendimento porque os enfermeiros estão de greve. E pedir para que resolvam o problema dos enfermeiros, para que eles também possam resolver o nosso problema. Agora, desde sexta-feira a bebê com febre, voltando em casa, a bebê vai ficar como? Quando voltar com ele em casa, morre. Muita gente, nós vinhamos aqui, quase nos contamos, éramos 25 mães. As que têm condições foram nas clínicas. Se tivesse dinheiro que chega, pelo menos 2 mil, eu iria num posto privado para fazer análise com a minha filha.
Em declarações à Voz da América, Domingos Cacuaia, porta-voz da greve no HGB, lamenta que nem mesmo as negociações anteriores tenham servido para garantir a implementação de subsídios aprovados pelo Presidente da República.
Está difícil, está difícil. Estamos sempre a negociar, sempre a negociar. Está difícil. Desta vez escrevemos, outra vez a resposta foi negativa. Dali partimos a greve em todo o território nacional.
Quando fala em melhores condições de trabalho, qual é a realidade das nossas unidades sanitárias?
Não é? São difíceis, são condições difíceis, condições péssimas. Não é? Não é a nível dos hospitais, a nível dos postos médicos. Dali que essa reclamação. Pode percorrer o país, verás, e pode constatar isto.
Estão encerrados os serviços ambulatórios e as consultas externas nos 10 municípios da província. Segundo os grevistas, os serviços mínimos, com metade dos profissionais em cada área, estão assegurados, como salas de parto, bloco operatório, cuidados intensivos e hemodiálise. Não há ainda nenhum pronunciamento do setor da saúde, que deverá avançar para mais uma ronda negocial. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado. 12 horas e 42 minutos. Vamos agora novamente a Moçambique, onde o Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que a intensificação da insegurança em Cabo Delgado dificulta a assistência humanitária às vítimas de terrorismo naquela província do norte do país e alerta para o facto de que com a invasão russa da Ucrânia está a reduzir também o apoio aos deslocados de guerra naquela região. Ramos Miguel é quem reporta.
Exigimos acesso seguro às zonas afetadas pelo conflito armado em Cabo Delgado para prestarmos assistência aos necessitados, disse Mariana Camarote, coordenadora de comunicação no Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique.
Um dos maiores desafios do Comitê Internacional da Cruz Vermelha hoje em Moçambique é ter acesso às áreas em que as pessoas afetadas pelo conflito estão. Nós hoje temos acesso às áreas em que as pessoas chegam após fugirem dos enfrentamentos. Porém, nós precisamos ter um acesso seguro às áreas afetadas pelo conflito armado. E isso só pode acontecer quando as questões de segurança elas são garantidas para a nossa equipe.
Em Cabo Delgado, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha atua em duas frentes.
A primeira é levar a assistência urgentemente necessária para as pessoas que foram deslocadas e que precisam de uma ajuda para poder continuar suas vidas. Isso inclui a distribuição de artigos domésticos essenciais, como kits de cozinha, materiais de higiene, lonas para cobrir as casas que acabaram de construir. Nós também fazemos a distribuição de sementes e ferramentas agrícolas.
Camarota alertou que no contexto em que a comunidade internacional se ressente dos efeitos da guerra russo-ucraniana, se deve olhar também para as vítimas de conflito em Cabo Delgado.
E nós sabemos que desde o início do ano, as atenções da comunidade internacional se voltaram para a Europa por causa do conflito na Ucrânia. Porém, sabemos que as necessidades humanitárias em outras áreas do mundo, como aqui em Moçambique, elas foram reduzidas por causa disso. Então, o nosso apelo é para que essa atenção e essa intuição, esse intuito de ajudar a população afetada pelo conflito armado aqui em Moçambique, que ela não arrefeça, que ela não diminua.
Entretanto, Chance Briggs, da organização Save the Children, diz que as crianças são as que mais sofrem da violência armada em Cabo Delgado.
Essas crianças estão a enfrentar muitos desafios diariamente. Não estão a receber comida suficiente. Só têm roupa que eles trazem em seus corpos quando vêm de longe. Precisam desesperadamente de roupa. Também precisam de abrigo, de colchões, de cobertores. Todos esses bens necessários só para a vida. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter a sensação de segurança, de estar cercados por um ambiente protetor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
No Egito, iniciou hoje a Cimeira do Clima. Na agenda, entre outros pontos, a redução de emissões para melhor lidar com o aquecimento global. O Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Durante as duas semanas da conferência, várias reuniões de grupos e de plenário levarão às conclusões finais, mas as expectativas são variadas. Bernardo Castro, da organização não-governamental angolana Rede da Terra, falou com a Voz América e diz não esperar muito da conferência. Alertou ainda para a necessidade da justiça climática beneficiar as principais vítimas.
Geralmente o debate sobre a transição climática tem sido marcado por, digamos assim, por muitos antagonismos entre Estado, por interesses geoestratégicos, portanto, que já se conhecem. E então eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa própria delicada. No meio disso tudo, quem acaba por sofrer são aquelas pessoas que não são chamadas nesse debate, mas que são as que mais sofrem, portanto, com o impacto das alterações climáticas, portanto, as chamadas periferias que nós temos. A justiça climática agora já está a ganhar uma expressão. As pessoas estão a despertar para essa realidade toda.
Cabo Verde espera que finalmente se cumpram as promessas dos países ricos e poluidores de financiar a adaptação às mudanças climáticas. Carlos Muniz, ponto focal para a Cimeira, falou também com a Voz da América.
E a África está assumindo tudo na própria urgência em discutir esse item. O financiamento é fundamental para projetos de adaptação e de mitigação dos efeitos a longo prazo. E Cabo Verde, é claro que fazendo parte desses grupos, defendemos que esse item de financiamento seja, digamos, que tenha um avanço aqui em Sharm el-Sheikh. Porque repara que há mais de 10 anos que os países desenvolvidos prometeram doar cerca de 100 mil milhões de dólares por ano, que era para financiar projetos de mitigação e de adaptação. Até agora nada. E de facto, nós não temos conseguido fazer, portanto, uma adaptação conforme os nossos desejos.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi interveio hoje na plenária e exortou a todos, em particular os parceiros de desenvolvimento públicos e privados, nacionais e internacionais, a disponibilizarem mais meios e recursos em prol da causa que exige a contribuição de todos nós. Por seu lado, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, apelou hoje à conclusão e aceitação de um índice multidimensional de vulnerabilidade que possa servir para qualificar o grau de desenvolvimento e a elegibilidade de financiamentos especiais para fazer face às consequências das alterações climáticas ao intervir numa reunião de um grupo de trabalho.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Para seguir o África Agora, basta visitar o www.voaportugues.com. Na última edição, falámos daquilo que pode ser a relação entre o Brasil e a África nos tempos do novo presidente, que vai tomar posse em janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva. 12:49, desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, as eleições de amanhã marcam o fim da votação antecipada e presencial nas eleições legislativas. Os democratas controlam por margem mínima no Congresso, mas se a história for um indicador, o partido do presidente Joe Biden pode perder dezenas de assentos na Câmara dos Deputados e alguns no Senado, o suficiente para mudar o controle do Congresso para o Partido Republicano. Novamente, Álvaro Lúcio Andrade.
Os democratas dizem que a decisão do Supremo Tribunal no início deste ano de anular o direito da mulher a decidir pelo aborto levará os eleitores às urnas, apesar do aumento da inflação estar a afetar todos os americanos. Senador democrata Cory Booker, no programa This Week ontem da ABC.
Mesmo que a nossa economia esteja a enfrentar uma situação difícil, as pessoas pensam sobre isso e dizem: espera um minuto, este é o partido que tenta proteger os sindicatos, este é o partido que garantiu que fizéssemos coisas para reduzir os custos de medicamentos prescritos e reduzir os custos de saúde. Esta é a festa, no final do dia tentamos proteger as liberdades fundamentais, como o direito de controlar o seu próprio corpo. Então, acho que esta é uma temporada eleitoral difícil. É uma eleição legislativa, mas ainda vejo um caminho para mantermos o controle do Senado.
Alguns candidatos republicanos fizeram da integridade eleitoral uma pedra angular das suas campanhas, agarrando-se às falsas alegações do ex-presidente Donald Trump de que houve fraude eleitoral em 2020. Assim, organizações não-governamentais como o Carter Center, em Atlanta, fundado pelo ex-presidente Jimmy Carter, preparam observadores apartidários para monitorar as eleições no condado de Fulton, na Geórgia, um estado onde há uma das disputas mais renhidas para o Senado. O democrata e pastor Raphael Warnock enfrenta o republicano e ex-jogador de futebol Herschel Walker na disputa que está a ser acompanhada de muito perto. David Carroll é diretor do Programa de Democracia no Carter Center e falou com a Associated Press.
Os próprios americanos estão a ter menos fé nas eleições, menos confiança das pessoas e, por isso, vemos a observação apartidária como um passo entre muitos diferentes atores para tentar levar mais compreensão e confiança aos processos eleitorais.
Noutros lugares, por exemplo, na Pensilvânia, os democratas viram as primeiras diferenças evaporarem, já que a disputa por uma vaga no Senado entre o vice-governador John Fetterman e o conhecido Dr. Oz, um republicano apoiado por Trump, está mais apertado do que nunca. Entretanto, o presidente Biden disse a repórteres em San Diego estar otimista quanto às possibilidades dos democratas nesta eleição. Mas os republicanos afirmam ver um caminho claro para a vitória.
This is going to be a wake-up call to President Biden, and I hope he answers it, because what's happened over the last two years...
Este será um alerta para o presidente Biden e espero que ele responda, porque o que aconteceu nos últimos dois anos realmente causou muitos problemas nos Estados Unidos. Espero que o presidente Biden veja o que os americanos vão lhe dizer na terça-feira. Não estamos contentes, precisamos de uma agenda diferente. Vão trabalhar para cumprir as promessas feitas. Espero que Joe Biden ouça.
O jornal do New York Times diz que mais de 32 milhões de votos já foram depositados, mas só na terça-feira ou nas primeiras horas de quarta-feira se conhecerão os vencedores.
O governo federal da Etiópia e os líderes regionais de Tigray começaram a reunir-se na capital keniana, Nairobi, esta segunda-feira para conversações sobre um acordo de paz entre a União Africana e a África do Sul, assinado na semana passada. As partes discutem como implementar o acordo e obter a tão necessária ajuda alimentar e médica para áreas cortadas por 2 anos de conflito armado. Ana Guedes.
Representantes do governo etíope e a liderança da Frente de Libertação do Povo Tigrei, TPLF, estão reunidos para implementar o acordo de paz que deu aos civis etíopes presos no conflito uma nova esperança. O ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo e o Uhuru Kenyatta, ex-presidente keniano, presidem as conversações. O porta-voz do Tigrei, Getachew Reda, afirma que a implementação do acordo de paz criará mais oportunidades para o país.
Há uma série de coisas que precisam ser feitas e que estão estipuladas no nosso acordo. A prestação de serviços é uma coisa. Quanto mais serviços houver, mais confiança, mais comunicação há e mais esperança e expectativa nas mentes das pessoas, e isso irá consolidar ainda mais a paz que estamos a tentar instaurar. Estamos empenhados em honrar o compromisso que assumimos.
O acordo apela ao fim do conflito de 2 anos e à prestação de assistência humanitária à população da região de Tigray. O principal negociador do governo etíope, Redouan Hussein, afirmou ser prioridade restabelecer a ligação da comunidade de Tigray com o resto do país.
Em áreas onde não temos acesso, temos de reconectar rapidamente os serviços às telecomunicações, energia e sistemas bancários. Mas antes disso, o nosso povo precisa de alimentos e medicamentos. E nós estamos a tentar acelerar isto.
A guerra deslocou milhões e matou mais dezenas de milhares de pessoas. O conflito dificultou que as agências de ajuda humanitária alcançassem milhões na região de Tigré com alimentos e material médico. O acordo apela igualmente à TPLF a depor as armas em troca da reintegração e do regresso do Exército Nacional à região. Representantes do Tigré dizem ter feito uma concessão dolorosa para pôr fim ao conflito. Obasanjo, o principal mediador da União Africana, disse que os dois lados estabeleceram uma linha telefónica de emergência. A linha direta irá ajudá-los a monitorizar as tréguas e a comunicar com as suas forças para que parem de lutar em caso de surtos de violência. Kenyatta, como mediador das conversações de paz, disse esperar que as negociações em curso ponham fim à guerra civil.
At the conclusion of this process, we'll be colleagues who will be working together.
No final deste processo, serão colegas que trabalharão em conjunto para a melhoria do seu país, para a melhoria da Etiópia, em benefício da nossa região. Em última análise, juntar-se-ão a todos nós na nossa luta para fazer de África um lugar melhor e para acabar e silenciar permanentemente as armas, de modo que possamos concentrar-nos no bem-estar do nosso povo.
Espera-se que as conversações tenham uma duração de 3 ou 4 dias.
Na página desportiva, vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. É a Liga dos Grandes, a sorteio para os oitavos de final foi hoje. Duas equipas portuguesas estão lá. Benfica apanhou o Bruges da Bélgica, que recorde-se, estava no grupo do Porto, onde ganhou 4-0 e depois perdeu em casa também por 4-0 e ficou em segundo lugar. Sorte para o Benfica. Porto tem pela frente o Inter de Milão. Leipzig tem pela frente o Manchester City. Grande eliminatória vai ser aquela entre o Liverpool e o Real Madrid. E também aquela entre o Paris Saint-Germain do Neymar e o Bayern de Munique. Este vai ser fogo. Temos ainda Milão-Tottenham, Eintracht Frankfurt-Napoli e Borussia Dortmund-Chelsea. Aos campeonatos europeus de futebol e começamos em Portugal, onde o Benfica está imparável. Ontem deu sova no campo do Estoril, 5-1. Porto também deu sova, 4 batatas na capoeira do Paços de Ferreira. Sporting bateu a Vitória de Guimarães por 3-0, mas a surpresa foi a derrota em casa do Sporting de Braga. Parece estar subitamente a atravessar um mau período. Perdeu em casa com o Casa Pia por 1-0, o que beneficiou o Benfica e o Porto. O Benfica está em primeiro com 8 pontos de vantagem sobre o Porto em segundo. Braga caiu para terceira, 1 ponto do Porto. Casa Pia, grande surpresa, está em quarto, com menos 2 pontos que o Braga. Sporting está em quinto, muito atrasado, a 1 ponto do Casa Pia, a 12 do líder. No próximo fim de semana temos a última jornada do campeonato antes da interrupção para o Mundial. Interrupção de 1 mês e meio. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, a quem é que isso vai beneficiar?
Eu acho que ninguém já serve de nada, ou seja, os jogadores, há muitos jogadores que vão sair, vão para o Mundial, não sabemos como é que regressam, quando é que regressam, e nós temos de estar preparados, obviamente já pensámos em tudo aquilo que é a nossa, e como fazemos sempre, o nosso plano de trabalho, a nossa comunicação que temos com os atletas, aquilo que vamos fazer nesse período também está pensado. Agora não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial para as equipas, depende acho que de muitos fatores.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, Real Madrid está hoje no campo do Rayo Vallecano em nono lugar. Se ganhar hoje, Real volta para o topo com mais 1 ponto que o Barcelona, que este fim de semana bateu o Almeria por 2-0. Atlético Madrid atrasou-se, empatou em casa com o Espanhol a 1 golo, mantém-se em terceiro lugar a 8 pontos do Real, que tem menos 1 jogo, e a 10 do Barcelona.
E assim marcamos o ponto final com o desporto de João Santa Rita, esta segunda parte. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última parte. Um abraço do National Calvo em Sonoplastia. Mariano Bartolomeu na produção e a sua mãe, Sr. Miguel. Voltarei amanhã com a continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 7 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na técnica está na sua Carly, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E fale connosco durante todo o dia através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão, o governo do Ruanda acusa a República Democrática do Congo de provocação após avião congolês ter penetrado no seu espaço aéreo. Rússia diz ter 50 mil novos recrutas a combater na Ucrânia. Novo Parlamento toma posse em São Tomé e Príncipe amanhã e há expectativas diferentes sobre a Conferência do Clima que decorre no Egito. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, preside amanhã a cerimónia de investidura dos 59 deputados da Assembleia Nacional, 30 deputados da ADI, 18 do MLSTP-PSD, 5 do MPC-IPS e 2 de BASTA. A cerimónia realiza-se no Palácio dos Congressos, tem início às 8 horas locais, numa sessão solene com destaque para a eleição do novo Presidente da Assembleia Nacional e demais membros da Mesa Parlamentar, assim como dos membros do Conselho de Administração. Na segunda parte da cerimónia, o destaque vai para o discurso do Presidente da República, Carlos Vila Nova, bem como do novo Presidente da Assembleia Nacional, que algumas fontes indicam que pode ser uma mulher. O Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada, toma posse no dia 11. Em Moçambique, os médicos decidiram adiar a greve, cujo início estava previsto para começar hoje, na sequência do progresso das negociações com o governo para resolver problemas que os inquietam na sequência da implementação da tabela salarial única. O governo promete resolver as demandas, mas os médicos esperam para ver. Alfredo Júnior, de Maputo, tem a reportagem.
As reivindicações dos médicos são relacionadas com a nova tabela salarial única, TSU, da função pública, e Milton Tatia indica que alguns dos pontos foram ultrapassados, apesar de não indicar quais.
Houve alguns consensos alcançados e outros que não foram de acordo. Ainda não existem acordos em relação a um ponto fundamental do nosso caderno reivindicativo, que é o enquadramento, e ainda não existem acordos em relação a alguns subsídios que nós temos por lei, nosso Estatuto do Médico, e por decreto, regulamento do Estatuto Médico na Administração Pública.
Caso o governo não solucione as questões levantadas no caderno reivindicativo, a classe médica poderá iniciar a terceira greve nacional para o dia 5 de dezembro de 2022. Tatia recorda promessas não cumpridas pelo governo em ocasiões anteriores.
A classe ainda não está satisfeita. A classe ainda tem na sua memória várias promessas e vários acordos, inclusive acordos por escrito com o governo, que não foram satisfeitos.
Noutro ponto, o governo reconheceu que em outubro houve casos de redução de salários com a entrada em vigor da TSU, mas Armindo Tiago, ministro da Saúde, garantiu que todas as preocupações apresentadas serão ultrapassadas.
Para que primeiro a greve possa não ocorrer e, em segundo lugar, para que possam ser resolvidos de forma a curto, médio e longo prazo as questões em discussão.
Na última sexta-feira, e sob a ameaça de greve, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, juntou-se ao ministro da Saúde, Armin Tiago, nas negociações com os médicos que viabilizaram o adiamento da greve de Maputo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Vamos agora até ao Egito, onde começou ontem a cimeira, a Conferência do Clima, assim que é o nome correto, COP27. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, entrou hoje no seu segundo dia, com discursos dos chefes de Estado e de Governo, e nós também procuramos ter reações.
Durante as duas semanas da conferência, várias reuniões de grupos e de plenário levarão às conclusões finais, mas as expectativas são variadas. Bernardo Castro, da organização não-governamental angolana Rede da Terra, falou com a Voz América e diz não esperar muito da conferência. Alertou ainda para a necessidade da justiça climática beneficiar as principais vítimas.
Geralmente o debate sobre a transição climática tem sido marcado por digamos assim, por muitos antagonismos entre Estado, por interesses geoestratégicos, portanto, que já se conhecem. E então, eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa própria visita. No meio disso tudo, quem acaba por sofrer são aquelas pessoas que não são chamadas nesse debate, mas que são as que mais sofrem, portanto, com o impacto das alterações climáticas, portanto, as chamadas periferias que nós temos. A justiça climática agora já está a ganhar uma expressão. As pessoas estão a despertar para essa realidade toda.
Cabo Verde espera que finalmente se cumpram as promessas dos países ricos e poluidores de financiar a adaptação às mudanças climáticas. Carlos Muniz, ponto focal para a Cimeira, falou também com a Voz da América.
Esse item. O financiamento é fundamental para projetos de adaptação e de mitigação dos efeitos a longo prazo. E Cabo Verde, é claro que fazendo parte desses grupos, defendemos que esse item de financiamento seja, digamos, que tenha um avanço aqui em Sharm el-Sheikh. Porque repara que há mais de 10 anos que os países desenvolvidos permitiram doar cerca de 100 mil milhões de dólares por ano, que era para financiar projetos de mitigação e de hidratação. Até agora nada. E de facto, nós não tínhamos conseguido fazer, portanto, uma adaptação conforme os nossos desejos.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi interveio hoje na plenária e exortou a todos, em particular os parceiros de desenvolvimento públicos e privados, nacionais e internacionais, a disponibilizarem mais meios e recursos em prol da causa que exige a contribuição de todos nós. Por seu lado, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, apelou hoje à conclusão e aceitação de um índice multidimensional de vulnerabilidade que possa servir para qualificar o grau de desenvolvimento e a elegibilidade de financiamentos especiais para fazer face às consequências das alterações climáticas ao intervir numa reunião de um grupo de trabalho.
Mudando de assunto, mudando de país, falemos de nova tendência nos cemitérios de Luanda, que tem sido palco de escândalo, de atos de vandalização e de práticas sobrenaturais. Analistas sociais entendem que tais comportamentos revelam a perda acentuada dos valores mais sagrados da cultura angolana e da vida em sociedade. Por outro lado, asseguram que tais práticas resultam da convivência com outras culturas do continente africano. Este assunto vem à tona depois do Dia de Todos os Santos e do Dia dos Mortos. Agostinho Gaeta tem uma reportagem alargada sobre este tema.
Os cemitérios de Luanda têm sido palco de escândalo, de atos de vandalização e de práticas sobrenaturais. Analistas entendem que tais comportamentos revelam a perda acentuada dos valores mais sagrados da cultura angolana e da vida em sociedade. Por outro lado, asseguram que tais práticas resultam da convivência com outras culturas do continente africano. Para o jurista e docente Mbota Sebastião André, o que se tem assistido em alguns cemitérios da capital angolana é reprovável, sendo certo que em nada ajuda para o merecido descanso que se pretende para os entes queridos. O académico refere, por outro lado, que tais comportamentos devem merecer a atenção especial das autoridades, uma vez que alteram a ordem e perigam a tranquilidade, seja dos entes queridos como dos seus familiares.
O nosso ordenamento jurídico contém normas que acautelam esta situação E as medidas que o governo deve tomar, no meu ponto de vista, seria mesmo maior fiscalização dos Campos Santos através das administrações municipais, que fizessem um trabalho, que dessem também, valorizassem aquelas pessoas que trabalham para que se concretize o funeral, sobretudo aquelas pessoas que trabalham em determinados cemitérios, deveriam melhorar as suas condições salariais para poderem realizar o seu trabalho com maior empenho. E também poderiam reforçar a segurança nesses cemitérios, porque se há escândalo, vandalização, é porque não há segurança capaz de impedir esta mesma vandalização. Por outro lado, mais do que criar boas leis, deve-se trabalhar na execução das mesmas leis.
A celebração fúnebre é, para o antropólogo João Nicolau, um momento de reflexão sobre o valor da vida humana e uma ocasião para se tomar contacto com a fragilidade da existência. O analista entende que o que se vive atualmente nos atos fúnebres revela a perda do sentido profundo da celebração do sagrado, entendendo-se todo como a celebração de uma festa.
Pelo que temos vindo a assistir nos nossos cemitérios e outros lugares destinados a enterros, as pessoas perderam toda esta concentração, desligaram-se de todo este entendimento e proceder, pelo que a vida passou a ser compreendida na dimensão exclusivamente de festa, né? Como disse no adágio popular, a vida é uma festa. E ficou de tal forma na comemoração da vida é uma festa que hoje perdemos o sentido profundo da celebração do sagrado no lugar da acomodação do sagrado. A depender bastante do grupo cultural em que a pessoa pertence, e eu vou tomar aqui como exemplo a etnia Bakongo tem uma forma efusiva de celebrar o ritual fúnebre. Muitas vezes a celebração é feita com batuques, danças, símbolos e outros. E o mesmo acontece também para o Zakwa Kimbundo. Muitas vezes entendemos que quando alguém está a chorar o seu ente querido, mais do que simplesmente chorar, vai lamentando e executando vários cantares. E esses cantares levam-nas ao contacto com o seu ente que passa para outra dimensão da vida. Mas hoje as pessoas exageram-se em quase tudo, o que de certa maneira desvirtua e desvaloriza toda a atenção que nós devíamos ter em relação à figura que nos concentra ali. Então é um comportamento que nós devemos continuar a sensibilizar, a apelar para que as pessoas voltem e entendam verdadeiramente o sentido do luto nas localidades, no seio familiar em que nós nos encontramos.
Música, dança, acrobacias com motorizadas fazem parte do cardápio de escândalos que se apreciam à luz do dia à entrada de alguns cemitérios em Luanda, sobretudo os da periferia. No seu interior, o desrespeito aos mortos é maior, para além da vandalização das campas, a retirada das ossadas do vestuário do defunto, assim como a própria urna e outros objetos fúnebres de valor, são ações mais frequentes. O destino de tais objetos são vários, com destaque para a prática de feiticismo. O antropólogo João Nicolau acredita que está no centro deste comportamento antissocial a busca pelo materialismo, assim como a pobreza moral e sociocultural que caracteriza atualmente a sociedade angolana.
E nós perdemos o entendimento do sentido do sagrado. E quando nos falta este elemento, o descontrole acaba sendo a força motriz que conduz a sociedade. É tal qual quando a casa está sem um pai para liderar. E quando falo aqui do pai, falo também da figura da mãe, que muitas vezes tem a responsabilidade de fazer cumprir com os dois perfis. Quando busca-se várias vezes pela consulta dessas casas de ocultismo e que no nosso país encontram-se tantas, muitas dessas pessoas, vamos dizer, os mestres de cerimônia, orientam que para poder-se atingir a excelência ou concretizar o desejo que se busca, o caminho mais viável é a partir do uso de algum organismo ou objeto que venha deste campo, porque considera-se o campo sagrado. Ou seja, o que sai deste lugar é alguma coisa que facilmente nos possa levar a atingir, a concretizar o desejo buscado. E como eu falava na introdução, sendo um dos momentos do ritual de passagem, e o ritual de passagem marca a transição da vida para o sentido mais pleno, o sentido do contacto com os antepassados, então estes acreditam que usando algum objeto ou algum organismo corporal que seja extraído desses lugares, facilmente consigam atingir ou fazer cumprir com todos os seus desejos.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, do cântico e da dança, mas desde que seja de forma modesta e sem exagero, é típico da sua cultura. Portanto, o que ocorre nos cemitérios, desde que não vá ao extremo, é parte da matriz cultural angolana, refere o jurista e também especialista Mbote André.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, por via do canto, por via de música, dança e outros, não é? Mas desde que seja de forma moderada. Portanto, eu não considero escândalo havendo música, dança num funeral, porque o africano manifesta a alegria e a tristeza cantando, dançando, mas digo sem exagero. Sem exagero, como temos visto, nem sempre tem acontecido assim. Quer dizer que a matriz cultural angolana e antropológica manifesta a dor do ente querido cantando, dançando e de outra forma, mas que não haja exagero, desde que faça-se moderadamente. O canto e a dança é uma forma de manifestar também a tristeza daquela pessoa que partiu.
Em muitos cemitérios é possível constatar comportamentos como o consumo de bebidas alcoólicas, vandalização de jazigos e de ossadas humanas, atos que não dignificam os mortos. O jurista Mbote André encara os exageros e o vandalismo aos Campos Santos com muita preocupação, uma vez que configuram crimes passíveis de punição nos termos da lei angolana.
A sociedade realiza os funerais dos seus entes queridos de duas formas: as religiosas e as não religiosas. E é das não religiosas que às vezes surgem as grandes questões de profanação, escândalo, profanação e escândalo nos cemitérios, vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. Realmente, em algumas celebrações fúnebres, nota-se escândalo, vandalização dos bens, ou seja, dos campos, dos lugares fúnebres ou do Campo Santo. Encaro este comportamento com grande preocupação, uma vez que viola a dignidade das pessoas que já partiram. Vejo, encaro isso com uma grande preocupação. E até existe mesmo exagero. Repare que muitas das vezes pessoas deslocam-se aos Campos Santos e fazem cerimônias usando bebidas alcoólicas, mesmo nos locais fúnebres, vandalização das campas e outras situações nada agradável que põem em causa o respeito à memória daqueles que já se foram. Tem-se registrado assaltos a campas, vandalização das ossadas. Gostaria de comentar que essa questão configura já um crime. Configura crime a vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. O nosso Código Penal, no capítulo 5º, nos crimes contra a dignidade das pessoas, na secção 3ª, sob epígrafe Crimes contra o Respeito Devido aos Mortos, consagra o crime de profanação de lugar fúnebre. Neste caso, podemos dizer que os assaltos às campas e vandalização das ossadas configuram um crime passível e punido pelo artigo 221 e 222 do nosso Código Penal, que é punível com uma pena de 2 anos, de 1 a 2 anos de cadeia. Portanto, é de condenar essa atitude de pessoas que vandalizam os lugares fúnebres.
O antropólogo João Nicolau não tem dúvidas que a vandalização dos cemitérios, em parte, é resultante da pobreza material e espiritual a que está voltada a sociedade angolana. Por outro lado, refere que o combate contra os maus comportamentos cívicos nos lugares santos deve começar com a reeducação das famílias e a responsabilização civil e criminal dos autores dos atos de vandalismo.
Então é importante que a sociedade, a ela não se incuta medo, mas precisa tomar consciência que sempre que danificar ou vandalizar um bem público, deverá arcar ou responder com as consequências do bem vandalizado. E o mesmo deve ser em relação aos nossos cemitérios. Devemos tomar consciência e despertar nas pessoas a cultura da denúncia. Se a pessoa fizer mal, deve ser denunciado. E esta denúncia deve refletir em alguma penalização que sirva de exemplo para aqueles que futuramente tenham também intenções de fazer estragos da mesma natureza. É fundamental fazermos aqui uma viagem de retorno, que de facto a pobreza ou a situação econômica como um todo, mas nisso eu referenciaria não unicamente a pobreza material, mas também a pobreza, diria que a pobreza espiritual, mas associada aos princípios éticos morais, é que tem desvirtuado as pessoas para comportamentos desta natureza.
A partir de Luanda, para a Voz da América, reportagem de Agostinho Gaeta.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Estamos a caminhar para o final desta emissão. Vamos às notícias nesta segunda-feira. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que 50 mil soldados recentemente mobilizados se encontram agora inseridos em unidades de combate na Ucrânia. Um total de 80 mil estão nas zonas do que chamou de Operação Militar Especial e os restantes recentemente mobilizados encontram-se em campos de treino. Em setembro, o governo russo anunciou o que chamou de uma mobilização parcial de centenas de milhares de novos recrutas e na semana passada Putin disse que um total de 318 mil tinham sido mobilizados na Ucrânia. O presidente da Câmara da Capital, Kiev, Vitaly Klitschko, avisou que a população deve se preparar para o inverno duro devido aos ataques russos às infraestruturas do país, incluindo centrais elétricas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subramaniam Jaishankar, chegou a Moscovo hoje para discutir questões económicas, mas a guerra na Ucrânia será também alvo das discussões. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia disse que o país sempre sublinhou a necessidade de se resolver o conflito por meios diplomáticos. O governo do Ruanda disse que um jato da Força Aérea da República Democrática do Congo violou o seu espaço aéreo no que disse ser um ato de provocação. As tensões entre os dois países têm vindo a aumentar, com a República Democrática do Congo a acusar o Ruanda de apoiar os rebeldes do Movimento 23. No sábado, delegações dos dois países reuniram-se em Luanda, convite do presidente João Lourenço, mas apenas houve recomendações para novas negociações.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
E chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. De todos se despedem Leo Sarrilo, Nacho Acal e também Álvaro Lugero Andrade. A todos queremos dizer que podemos neste momento dizer até amanhã, mas podem continuar na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A agricultura tem um potencial para estimular o crescimento e reduzir a pobreza em África, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, uma ampla e generalizada lacuna de género na produtividade agrícola, que se deve a uma miríade de desvantagens que as mulheres enfrentam no acesso aos mesmos recursos, treino, mercados e oportunidades que os homens, dificulta o crescimento económico, o desenvolvimento agrícola, a segurança alimentar e o clima. As mulheres e a resiliência ao clima. As mulheres agricultoras não podem aceder aos mesmos recursos financeiros que os homens, limitando a sua capacidade de comprar terras, sementes e equipamentos, alertou a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power. A falta de ênfase na educação para meninas impediu que as mulheres agricultoras ganhassem influência digital e aprendessem a usar a tecnologia agrícola digital, o que poderia prejudicar o impacto de programas como Space to Place, mesmo quando tentamos escalá-los. E devido a outras obrigações não pagas, como cozinhar, limpar e cuidar de crianças, que muitas vezes recaem sobre os seus ombros, as mulheres têm menos tempo para se dedicar às suas fazendas do que os homens. Esta falta de acesso a sementes, ferramentas e fertilizantes levou a diferenças significativas de género enquanto as mulheres são capazes de produzir, disse Samantha Power. Por essa razão, a USAID está a investir nos sistemas alimentares dos quais os agricultores, mas especialmente as mulheres agricultoras, dependem. Isso inclui expandir o acesso a novas sementes, inovações digitais e recursos financeiros, bem como formas de armazenar o excesso de colheitas e evitar, assim, a perda de alimentos. Mas talvez, diz a administradora Samantha Power, a barreira mais importante para o sucesso das mulheres agricultoras seja a propriedade da terra. De acordo com o Banco Mundial, mais de um terço dos países ainda impõe limites legais à capacidade das mulheres de possuir terras e propriedades. Noutros países, as agricultoras ainda lutam contra as normas culturais que deixam as fazendas para os filhos e não para as filhas e relegam as mulheres e meninas ao lar. Como resultado, globalmente, as mulheres representam menos de 15% dos proprietários de terrenos, limitando a sua capacidade de tomar decisões de compra, acesso ao crédito e empréstimos, bem como aumentar os rendimentos, disse. Há um tremendo potencial aqui. Se pudermos diminuir a diferença de género na agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação estima que podemos tirar até 150 milhões de pessoas da fome, afirmou a administradora Samantha Power, da USAID. Peço a todos, governos, comunidades, organizações sem fins lucrativos, empresas do setor privado, indivíduos, que mudem as normas
que relegam as mulheres ao lar e comecem a desmantelar as barreiras legais e estruturais que impedem nossas agricultoras, nossas mulheres líderes. Porque quando reprimimos as mulheres, reprimimos-nos todos, disse a administradora do USAID, Samantha Power.
Come to you from the Voice of America, Washington.